Amiga concurseira, vamos aí firme e forte no nosso estudo aqui da matéria favorita de todo mundo, que é o direito administrativo, para fazer aquele resumo legal, para entender o conteúdo, para deixar tudo bonitinho, tudo prontinho, para fazer bonito na prova. Já sabe, né? Nossa metodologia. A gente está trabalhando juntos aqui a parte de aprendizado. A minha função contigo é te ajudar no aprendizado, no entendimento da matéria, pelo menos dos pontos mais importantes, porque sabe que tem muita coisa. Para ajudar aí também na parte de fazer alguns resuminhos para deixar bonito para a prova, mas tem o seu dever de casa que é ó, bundinha na cadeira e ó, papiro. Tem que fazer o papiro. Aqui então a gente tem um direcionamento daqueles pontos que são realmente os mais cobrados, os mais importantes, os que demandam uma maior explicação, mas isso jamais dispensa o estudo individual, viu? Não se engane. O estudo individual é fundamental para sua aprovação. É legal a gente estar tá aqui porque assim a gente vai fazendo aí os caminhos. Você vai aprendendo o que cai de um jeito, o que cai de outro, o que é assim, o que é assado. O professor vai filtrando para você os pontos mais relevantes, vai esquematizando a matéria. Só que não adianta nada você ter tudo isso e depois não papirar em cima. Faz parte, tá? São todas etapas do nosso estudo. E agora a gente vai desenrolar esse tópico aqui, ó, que é um tópico super importante, é um tópico super cobrado. Que é o tópico de agentes públicos. É um dos tópicos mais importantes do direito administrativo, até porque ele dá base para outros tópicos e até porque ele pode vir, inclusive, na sua prova de direito constitucional. É, dá uma olhadinha no seu editalzinho de direito constitucional. Claro, varia do concurso, varia da banca, mas muitas vezes nós encontramos isso aqui até em direito constitucional. Tá lá, da administração pública, artigo 37 ou 41. É o que a gente vai ver aqui. Então a gente acaba estudando aqui também um conteúdo que pode ser trabalhado lá. Beleza? Beleza. Esse aqui é um dos tópicos também mais vivos do direito administrativo. Ele sempre tem algumas mudançazinhas. Claro, boa parte dele é aquela parte estabilizada, quase não muda. Mas nós temos, vira e mexe, algumas alterações na própria legislação, até na própria Constituição, mas o que muda assim de maneira mais frequente é a jurisprudência. Sempre está tendo alguma mudançazinha. Quando eu digo sempre, não é tipo todo dia, toda hora, mas assim, no decorrer de um ano, nós sempre temos algumas mudançazinhas que valem a pena ficar de olho, beleza? Então, vamos lá. Nosso padrãozaço de sempre. Papelzinho na mão, canetinha na outra e prepara aí para fazer as anotações, beleza? Beleza, professor. Esse tópico aqui, ele é um tópico bem interessante porque ele mistura várias coisas. Esse é um tópico que nós temos uma base na Constituição Federal. Nós vamos pegar aqui principalmente o artigo 37 ao 41 da CF, não só ele, alguns outros pontos também, mas principalmente ele. Então a gente tem uma base na Constituição Federal, só que dentro aqui desse tópico também a gente vai trabalhar muita coisa acerca da doutrina e jurisprudência. Pensa num tópico bem completo no que tange às fontes do direito administrativo. É esse aqui, porque a gente tem essas coisas então da própria CF. Tem alguns pontos doutrinários. E aqui tem que ter uma cautela, porque você sabe, né? Doutrina às vezes diverge. E tem também muita, mas muita jurisprudência. É um dos tópicos do direito administrativo que a gente mais acaba estudando as jurisprudências. Só que veja bem, eu tenho o meu método de trabalhar, tá? Meu método de trabalhar é o seguinte: eu vou explicando a matéria, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso lá. Eu não fico pegando, ah, de acordo com o recurso extraordinário, desenrola tal. Cara, eu prefiro fazer uma coisa mais simples para te ajudar na memorização. Aí você tem materialzão completo, tal, que tem tudo lá e realmente a função. Aqui, eu não gosto de ficar jogando julgado e rolo, pá, puf, pá, direto na veia. Porque, inclusive, você vai precisar para responder na hora da prova. Então, quando a gente vai estudar e vai fazer resumo, menos é mais, desde que o menos também não seja incompleto. Beleza? Bora lá? Vamos começar então? Vamos, professor. Muito bem. Vamos começar então o tópico de agentes públicos, conceituando agente é público. Vem comigo. Vem comigo. Vamos fazer o conceito. Ó, vamos colocar aqui o conceitinho de agente é público. Então vamos lá. Quando nós falarmos aqui de agentes públicos, quando a gente fala aqui de agentes públicos, é legal então a gente fazer um conceito do que é um agente público. É que isso aqui ficou torto pra caramba, né? Deixa eu arrumar ele, pronto. Professor, continua torto, mas pro meu toque melhorou e isso é o que importa. Então, ó, quando a gente fala de agentes públicos, qual que é o conceitinho? Ó, quando a gente fala de agente público, Então, vamos colocar aqui primeiro o conceito, beleza? Deixa eu fazer diferente, peraí. Vou fazer diferente, ó. Vamos colocar aqui, para você se ligar, e o que nós vamos falar agora é o conceito, beleza? Beleza, professor. Então, tá, vamos fazer um conceitinho de agente público, um conceito que a gente pega emprestado, inclusive, lá da lei de improbidade administrativa, ok? Ok. Agente público é quem? Veja bem, agente público é aquela pessoa física, por mais óbvio que pareça. Eu já vi questão fazendo pegadinha e chamando agente público, falando, ah, os agentes públicos, as pessoas físicas, blá, 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 sociedade empresarial. Opa! Sociedade empresarial, não. Agentes públicos somos nós, de carne e osso, que existimos fisicamente. Então, é aquela pessoa física que exerça um cargo público, um emprego público, um mandato, ou mesmo uma função pública. Que exerça um cargo, emprego, mandato ou função. Então, é aquela pessoa física que exerce um cargo, emprego, mandato ou função, sendo que ele está fazendo isso, sendo que ele teve acesso a esse cargo, emprego, mandato ou função, tudo público, tá? Cargo público, emprego público, função pública, isso acho que é meio óbvio, né? E ele exerce esse cargo, emprego, esse mandato, essa função, por meio de nomeação, foi nomeado para esse cargo, esse emprego, mandato, função, por meio de designação, pode ter sido por meio de eleição, por meio de eleição ou até por meio de contratação. Por meio de nomeação, designação, eleição, contratação. Inclusive, a gente pega, como eu estava dizendo, esse conceito emprestado lá da Lei 8.429. Inclusive, ela fala ou por qualquer outra forma ou vínculo. Anota isso comigo, ó. Anota comigo. Ou por qualquer outra forma de investidura ou vínculo. É um conceito meio grandinho mesmo, mas a gente precisa esquematizar ele para fazer legal na prova. E agora vem o ponto super mega power importante. Ainda que este vínculo que esteja sendo exercido seja transitório, e ainda que não remunerado. Que conceitão, hein, professor? Pois é, um baita de um conceitão. Aqui é um conceito grande que nós temos de agentes públicos. A gente está falando aqui de agente público em sentido amplo. Então, muitas vezes, o pessoal costuma usar o termo agente público para falar, ah, o concursado lá, negativo, negativo. Ele também. Mas aqui, quando a gente usa o termo agente público, nós utilizamos um termo mais amplo. Nós não estamos falando só do concursado. Nós estamos falando daquela pessoa física que ocupa um cargo público, um emprego público, um mandato, exerce uma função pública e obteve isso por meio de uma nomeação, uma eleição, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que isso seja feito de forma transitória e não remunerada. É, você vê como é uma coisa ampla. Olha, daria para resumir isso aqui bem pequenininho, tá? Mas o legislador não fez, ele quis realmente expor de maneira mais ampla. Mas daria para resumir bem pequenininho, poderia resumir assim, quer ver, ó? Poderíamos resumir aqui agente público como a pessoa que exerce uma função pública. Pronto. Exerce uma função, pronto. Pode ser uma função permanente, pode ser uma função transitória, pode ser remunerada, pode ser não remunerada, não importa como ele obteve aqui o vínculo para exercer a função, daria para usar dessa forma. Mas então fique de olho, que aqui nós estamos trabalhando agentes públicos em sentido amplo, tá? Vamos ao que importa. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas para ver se você entendeu bem mesmo o conceito. Vem cá, curtiu. Para ser agente público, precisa ser um vínculo permanente? Não. Pode ser um vínculo transitório. Pode ser por um único dia e a pessoa naquele dia é considerada agente público. Ah, legal. Segunda pergunta. Para ser agente público, é preciso que ele exerça essa função de forma remunerada? É preciso que role um dinheirinho ali que ele ganhe para exercer a função? Não. Ele pode fazer isso no amor, dinheiro nenhum, sem receber, sem remuneração. Então, para ser agente público, saca bem, ó. A permanência não é ser uma atividade permanente, não é requisito, e ser remunerado também não é um requisito. Legal? Legal, bem fácil, tá? Aí tá ligado, né, que as questões vão vir falando. Desde que remunerado, desde que um vínculo permanente, mentira, mentira. Nós temos então aqui a conceituação de agentes públicos em sentido amplo, beleza? Beleza, show de bola. Pode terminar de copiar aí, ou bate o print, porque depois eu quero que você passe tudo a limpo. Que agora nós vamos partir para um outro detalhezinho. Beleza? Beleza. Até aqui está bem fácil, né? Até aqui está bem fácil. Claro, esse conceito aqui a gente pega emprestado da Lei de Improbidade, da LIA, da Lei 8429 de 92, ela que vem tratando aí de agentes públicos, aí a gente pega emprestadinho esse ponto. Beleza? Beleza. Show de bola. Agora, próxima parte aqui de agentes públicos, o segundo ponto que nós vamos conversar, vem comigo, ó. Vamos ver agora uma classificação. Vamos ver agora uma classificação acerca aqui dos agentes públicos. Como assim classificação, Thalios? Olha só, quando a gente fala de agentes públicos, esse esqueminha aqui ele é bem importante, tá? Fique de olho nele que eu vou apenas fazer a estrutura dele, depois nós vamos ampliá-lo, ver os seus detalhes, mas só essa estruturazinha já cai em prova, já te ajuda a matar a questão. Então deixa eu só pôr um pouquinho mais para cá, que aqui ficou apertado, né? Beleza, ó. Quando a gente fala de agentes públicos, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá só. Quando a gente fala de agentes públicos, conforme acabamos de conceituar, nós estamos utilizando o termo em sentido amplo. O termo em sentido amplo. Nós temos algumas espécies de agentes públicos. Olha só, a primeira espécie de agente público que nós temos, a primeira espécie que nós temos são os agentes políticos. Essa é a primeira espécie. Nós iremos ver que aqui nós temos o mais alto escalão do poder público. Aí depois nós temos, calma que já a gente conceitua tudo, viu? Aqui é só uma estrutura. Depois nós temos nós, a grande massa do serviço público, que são os servidores públicos. Que são os servidores públicos. E aí nós temos uma outra categoria, que são particulares, eles não são servidores. Eles são particulares, mas são particulares que estão colaborando com o serviço público, são particulares colaboradores, são particulares em colaboração. Então note que nós temos três categorias de agentes públicos. O mais alto escalão, que são os agentes políticos, nós, a grande massa do serviço público, que são os servidores públicos, e temos também os particulares em colaboração. Beleza? Certa parte da doutrina chama aqui os agentes, os servidores públicos, de agentes administrativos. Só que não é o que a gente encontra predominante em prova. Então, quando a gente fala aqui de agente público, essa é a classificação predominante que a gente encontra, ó. Agentes políticos, servidores públicos e os particulares em colaboração. Nós temos essas três categorias. Alguns chamam os servidores públicos de agentes políticos, contudo, não é o que a gente encontra de forma dominante em prova. Até aqui, beleza, tá. Mas calma, que agora algumas dessas categorias se subdividem. Veja bem, ó. Os servidores públicos, nós temos três tipos. Nós temos, primeiro, os servidores públicos estatutários. Nós temos também os empregados públicos, que nós conhecemos como servidores públicos seletistas, também podem ser chamados de servidores públicos seletistas, e há os temporários. Como o próprio nome diz, né, ele trabalha de forma temporária. Então, dentro aqui de agente público, nós temos essas três categorias: o estatutário, o empregado público e o temporário. Beleza? Beleza, professor. Aí, particular em colaboração, nós também podemos dividir em outras categorias. A mais importante é essa aqui, ó. São os agentes honoríficos. Esse é o mais importante. Mas a gente vai falar um pouquinho também dos delegatários de serviço público, um pouquinho cobrado, mas a gente vai falar um pouquinho deles aqui nesse tópico, e dos credenciados. Eles são mais cobrados em um outro tópico, mas aí no momento oportuno eu vou te explicando essas situações. Então, olha só a estruturação que nós temos. Uma estruturação bem simples, mas que cai pra caramba em prova. Às vezes a pessoa tá meio bizonhando ali e perde questão de bobeira. E perde questão de bobeira mesmo. Olha só como é fácil. Ao tratarmos de agentes públicos, estamos utilizando o sentido amplo. Toda essa galera aqui é considerada agente público, mas nós temos categorias distintas de agentes públicos. Nós temos, primeiro, os agentes políticos, o mais alto escalão do poder público. O mais alto escalão. Calma que a gente já chega neles. Depois, a gente vem aqui na grande massa do serviço público, que são os servidores públicos. Nós temos o estatutário, o empregado público e o temporário. Aí depois, aqui embaixo, nós temos pessoas que não são servidores públicos. São particulares, mas são particulares que estão colaborando com o serviço público. Beleza, ó. Deixa eu te dar um exemplo aqui de como pode vir em prova. A banca fala tipo assim para você, que são considerados servidores públicos apenas os estatutários e os empregados públicos. Temporário não. Tá errado. O temporário, ele é considerado servidor público também. Aquele aqui, ó, o temporário aqui, ó. Ele é considerado servidor público também. Tá errado. Ele também é considerado. A banca também pode fazer uma seguinte pegadinha. Deixa eu te dar um exemplo de agente honorífico. Tá vendo aqui, ó, agente honorífico. Tá vendo esse cara aqui? Um exemplo, o mesário, beleza? O mesário. Aí a questão fala, ó, o Tião é mesário. Opa, o mesário tá aqui, né? Agente honorífico. Aí fala assim, que o Tião, que é mesário, embora não seja um servidor público, ele é um agente público. Certo ou errado? E aí? Ó, o Tião que é mesário. O mesário está aqui, né? Ele é um servidor público? Não, ele é um particular em colaboração. Então ele não é um servidor, mas ele é um agente público. A questão está correta, a afirmativa está correta. Então toma cuidado, que às vezes a banca só troca um com o outro. Ela vai trocando as regrinhas de um com o outro. Você vai reparar que ela tenta trocar regras do temporário com o empregado público. Não são difíceis. É só você ter atenção na estrutura. E veja bem, eu já vi aluno aí com 2, 3 anos de estudo me errar uma bobeira dessa. Sabe por quê? Porque é fácil. Aí, como é fácil, a pessoa fala: ah, eu sou ninja, isso aqui tá de boa, tá suave. Aí chega na prova, esqueceu só a classificaçãozinha, deu ruim, cara. Então, cuidado. Agora, visto isso, vamos pegar essa estrutura e bora falar de cada um deles um por vez. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá. Vamos falar então aí de cada um desses caras. Seguinte. Vamos começar falando dos agentes políticos. Vamos começar ali pelo comecinho, então. Vamos começar pelos agentes políticos. Show de bola? Show de bola. Então, quando a gente trata aqui
dos agentes políticos. Nós estamos falando da primeira categoria de agentes públicos. Tá? Algumas características deles. Ó, agente político é uma categoria que pertence ao mais alto escalão do poder público. Isso aqui não é peãozada não, tá? Isso aqui é lá na ponta. Isso aqui é o mais alto escalão do poder público, é os que estão mais altos na hierarquia. É uma galera que está tão alta nessa hierarquia que eles possuem algumas regras que eles estão submetidos a algumas regras, não todas, lógico, algumas regras diferentes daquelas aplicadas aos servidores em geral. Algumas regras diferentes daquelas aplicadas aos servidores em geral. Ou seja, eles possuem algumas legislações, algumas regras diferentes daquelas que são aplicáveis a nós, meros servidores públicos. Legal? Legal. Esses caras estão tão altos na hierarquia que, muitas vezes, essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Eles estão tão altos nessa hierarquia que, para aqui, a grande maioria deles, as competências são auridas da própria Constituição Federal. É, que não é pouca bosta não, rapaz. Aqui é mais alto escalão do poder público. São caras que estão tão altos nessa hierarquia que as suas atribuições, as suas competências são auridas, estão previstas no próprio texto da Constituição Federal. É a regra. Tem uma outra regra também que fala que eles são ocupantes de cargos eletivos, mas não todos. Não todos. Então eu evito um pouco jogar ela, porque já ela pode acabar mais confundindo do que ajudando. Boa parte deles sim, mas não todos. Mas você vai ver o que a banca gosta mesmo de trabalhar em prova. Isso aqui é bobeira, tá? Isso aqui que a gente vai ter aqui é tranquilo, isso aqui é bobeira. O que ela gosta de cobrar mesmo são os exemplos. Quem são esses agentes políticos? Vamos ver isso então. Venha comigo. Venha comigo. Vimos aí então. Olha só. As características gerais. Ok? Ok. Agora, vamos ver alguns exemplos, tá? Vou trocar de tela. Beleza? Beleza, professor? Então tá, vou trocar de tela. Agora, continuando, você pode continuar na sequência ali, tá? Eu só estou trocando para ficar mais organizadinho aqui. Vamos ver alguns exemplos de agentes políticos. Certo? Certo, professor. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos ver aqui, ó. Primeiro, nós temos os chefes do Poder Executivo. Nós temos aqui os chefes do Poder Executivo. Quando a gente fala de chefes do Poder Executivo, estamos falando de quem? Presidente da República, governador e prefeito. Estamos falando aqui, ó, do presidente da República, governador e do prefeito. Beleza? Beleza. Esses três aqui são os chefes do Poder Executivo. Presidente da República, governador e prefeito. Tá. Além dos chefes do Poder Executivo, também são considerados agentes políticos os seus auxiliares imediatos. Os auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo. Nós temos aqui, primeiro, o ministro de Estado. O ministro de Estado, que no caso é o auxiliar do presidente da República. O secretário estadual ou secretário de Estado. Secretário estadual ou secretário de Estado. E o secretário do município, ou secretário municipal, que é o auxiliar do prefeito. Beleza? Beleza. Então veja bem, todos são considerados agentes políticos, os chefes do poder executivo, presidente, governador, prefeito e os seus auxiliares imediatos. Presidente da República, ministro de Estado. Governador, secretário de Estado. Prefeito, secretário municipal. Beleza? Beleza, mas acabou não. Nós temos aqui também os membros do Poder Legislativo. Também são considerados agentes políticos? Os membros do Poder Legislativo. Quem são eles, Thalios? Facinho também, ó. Nós temos aqui, primeiro, senador. Deputado. Pode ser deputado federal, estadual, distrital, tanto faz. E o vereador. Olha, por enquanto, está absurdamente fácil. Muito fácil. Por quê? Pensa comigo. Presidente, governador, prefeito, ministro, secretário, deputado, senador, vereador, o que essa galera é? Político. Agente político. Por isso que eles têm esse nome. São os políticos, agentes políticos, está no nome. Beleza? Mas calma que não acabou. Esses aqui são os tradicionais. Temos mais alguns. Temos mais alguns. Então, olha só. Além desses aqui que nós olhamos, também são considerados agentes políticos. Também são considerados agentes políticos, os membros. Vou colocar aqui de outra cor, peraí. Os membros. Ó. Da magistratura, juiz, promotor, juiz, desembargador, ministro, magistratura. Aqui que está o promotor, ó, os membros do Ministério Público, promotor, procurador e tal. E a gente poderia colocar aqui também, nessa categoria, os membros dos tribunais de contas. Os membros dos tribunais de contas. Uma outra que a gente poderia colocar um pouquinho menos cobrado, que a gente poderia atacar aqui também, mas é um pouquinho menos cobrado já, seriam os representantes diplomáticos. Vai ficar um pouquinho apertadinho, mas vai caber. Ó, os representantes diplomáticos. Pouquinho menos cobrado esse, ficou apertadinho, mas coube. Os representantes diplomáticos. Então veja bem, toda essa galera que a gente está vendo aqui é considerada agente político. A gente pega ali, juiz, promotor e tal, cara, eles têm regras diferentes das aplicáveis a nós servidores em geral. Por exemplo, lei orgânica da magistratura, lei orgânica do Ministério Público. Você pega aqui os tribunais de contas também, representantes diplomáticos. Uma parte da doutrina fala, inclusive, aquelas autoridades que têm uma ampla autonomia no desenvolvimento das suas funções. A banca evita. Normalmente, eles pegam aqui os que estão em vermelho. Esses aqui, cobradaço em prova. Membro da magistratura do Ministério Público. Também já algo mais pacificado, mas fica de olho. Que eles também podem considerar aqui os membros do Tribunal de Contas e os representantes diplomáticos. Então, os membros aí do TCU, de TCE e por aí vai. Beleza? Beleza. Pode bater o print e terminar de copiar, que nós vimos aqui, então, as regras acerca dos agentes políticos. Até aqui está fácil? Sim, professor, até aqui está bem fácil. Então, até aqui, Está bem tranquilo. E quando você for ver questões de agentes políticos, normalmente a banca gosta de cobrar os exemplos, tá? Quem são eles? Mas, ó, nós temos ainda que falar dos servidores públicos. Nossa, servidores públicos é tranquilamente o que a gente encontra mais em prova. E ali a gente tem que dar uma atenção especial. E a gente vai continuar falando aí dos agentes públicos, especificamente dos servidores públicos, no próximo vídeo. Valeu? Até já. Um grande abraço.